One Love, extrato da canção de Bob Marley, músico jamaicano, a maior referência da música reggae, gênero musical elevado a património imaterial da humanidade em novembro de 2018. Incentivado por este facto, Rastuka Ndala Tafarai publicou o livro A Música como Património Imaterial da Humanidade. Estudo de caso, a música reggae. Anteriormente, trabalho de fim de curso, apresentado no Instituto Superior de Artes, como requisito para a obtenção do grau de licenciado em cântico lírico.
Isto é um livro que foi a minha monografia, foi a tese da minha monografia para a licenciatura, a grau de licenciado. Mas para dizer que tudo tem um histórico, não é? A minha ferramenta de trabalho é a música reggae. Em 2004, realizamos com a Mora, eu idealizei e a Mora abraçou o projeto. E realizamos então o primeiro encontro sobre a música reggae.
A maior associação do movimento da ordem Rastafari.
Yes, I. Yeah. Isto aconteceu aqui no bairro Operário, né, na qual teve presente a doutora Guimela Barros. E aí então foi o lançar de uma semente, onde a própria diretora Agnella Barro, a doutora Agnella Barro, deu-nos desafio de quem quisesse, tivesse interessado a estudar música, poderia então ter esse acesso para fazer o ensino médio em arte. E reunimos então naquela altura 10 elementos e fomos para a Academia de Música e ao longo dos anos fomos nos formando. Infelizmente 9 dos 10 desistiram e eu fui, abracei e terminei em 2010. E aí fomos então a trabalhando.
Exato.
Pois, em 2014 abre a Universidade de Arte, que se chamou-se então Instituto Superior de Arte, que é o ISARTE. Fomos os primeiros alunos a nos inscrevermos. Infelizmente só havia uma área, que é o canto lírico, e eu fiz no médio guitarra. E então a solução para não se sentir atrasado, porque o país não temos ensino superior em muitas áreas no que diz respeito às artes, então tive que me adaptar no canto lírico. Foi um tempo difícil, né, para se adaptar em algo que não era o meu forte, tem a ver com voz, eu sou instrumentista. Me adaptei e em 2019 terminei. E ao terminar tem que se preparar uma monografia. Preparou-se a monografia, havia vários temas. Até em 2018 já estava a terminar. Mas já tinha que começar a escrever a monografia, porque 2019 seria então a defesa e assim seria.
2018, o ano que o reggae foi levado a património imaterial da humanidade.
Certo, certo. E então os professores, os tutores começaram a pressionar, que tinham já começado a elaborar o tema e que e tal. E eu vi, não, a minha alma trabalha a música reggae. Depois escuto que a Unesco eleva a música reggae a património da humanidade. Uau! Quando eu escutei isso, algo tocou em mim. Rastuka, é a tua oportunidade de você pegar isso e levar cientificamente o objetivo e o porquê que a Unesco eleva a música reggae a património da humanidade. Então aí começa o meu problema de estudo, o meu caso, e levo o tema aos professores, aos tutores, viram, para nós isso vai ser um aprendizado, porque na verdade nunca eles a dizerem que estudaram, mas nunca teve aluno ou estudante, colega que levantou temas do género.
Então, para ser o reggae num estudo mais profundo.
Essa. Então eu vi isso como um desafio, porque a música reggae é a minha ferramenta de trabalho. E aí foi o reggae que me leva à escola, a fazer arte. Então vi que não, eu tenho que homenagear o reggae, porque é o reggae que me levantou. E então começamos a trabalhar na investigação do porquê que a Unesco e leva a música reggae a património da humanidade. Conseguimos encontrar as respostas todas, fomos no campo, pesquisamos, entrevistamos e conseguimos então copularmos isso que foi o tema de defesa para a licenciatura e defendi.
A temática reggae como património imaterial da humanidade, agora em livro, é apresentada em 64 páginas, dividido em 4 capítulos. Rastuka Ndala Tafarai apresenta a concepção gráfica do livro.
É um livro que primeiro é um livro composto por 64 páginas. Né? E os capítulos, nós temos umas, duas, três, quatro, temos cinco capítulos, três, não, temos quatro capítulos, é um livro composto por quatro capítulos, e no primeiro capítulo nós é o quadro com o quadro teórico, né? Onde nós falamos dos conceitos, aí vem falar do conceito de música, o que é música, conceito de patrimônio, conceito de cultura, conceito de patrimônio cultural e conceito da a música como patrimônio cultural. Nós falamos como, por que uma música é patrimônio cultural. Cada povo tem a sua música, cada povo tem a sua identidade. Então, começa daí, né? Começa daí aquilo que é o nosso patrimônio. E depois, no segundo capítulo, vem falar da origem da música, a música e a sociedade, a importância da música, surgimento e desenvolvimento e afirmação da música reggae. Como o reggae surgiu, como se desenvolveu e como se afirmou, não é? Aí começamos então já a questão reggae. E depois vem o papel de Bob Marley e Peter Tosh para a internacionalização da música reggae. Devemos saber qual foi o papel, o que eles fizeram para a internacionalização dessa música.
Porque Bob Marley é uma das maiores estrelas na divulgação da música reggae. A primeira grande estrela do chamado Terceiro Mundo.
Isso aí. Então, temos que, eu desmistifiquei o papel deles, como Peter Tosh, os Wailers, desmistifiquei como eles fizeram isso acontecer. E depois vem o contributo da música reggae para a independência da África. Aí voltamos, quem foram as pessoas que contribuíram para que a música reggae se tornasse algo de objeto para a independência.
Um hino para a independência, não é? Um estilo para a libertação do continente africano.
Onde todos os guerreiros, todos os militantes gostaram e começaram então. Foi algo que deu força. Quer dizer que o ritmo de reggae é algo transcendental.
Basta recordar a canção de Bob Marley com The Wailers, Buffalo Soldier, o soldado búfalo.
E até falando disso, houve uma inspiração já que divina em fazer um concerto só nos quartéis, com os militares lá, mas é só reggae.
Do trabalho de fim de curso ao livro, foram precisos 5 anos de uma profunda investigação com pendor científico junto de instituições da Unesco e de pessoas conhecedoras de reggae, afirma o autor do livro sobre reggae, património imaterial da humanidade.
O meu objetivo como autor do livro é expandir cada vez mais. Uns expandem em discos, fazendo música. Eu, como já deixei os palcos, nós estamos a fazer agora com a cientificidade, com conhecimento, escrevendo. E para as pessoas poderem ler, degustar e saberem o que é que estão a se envolver. Antes de ouvir, você tem que saber aquilo que é aquele ritmo, o que é que ele traz, quais são a espiritualidade que o ritmo tem e a espiritualidade que os mensageiros que cantam neste ritmo também trazem para o público.
Algo que aparenta ser mar, eu tenho que saber se é mar, se é água ou se é óleo.
Certo, certo. Então, toda essa informação, nós fizemos o estudo de pesquisa, fomos até a delegação da Unesco, falamos com pessoas como Cota Tony Sofrimento, que é muito esperto na matéria, e chegamos à conclusão que a música reggae foi levada ao patrimônio, primeiro, pelo movimento Rastafari, que deu o punho espiritual a este ritmo. Segundo, pela mensagem que esta música transmite. E terceiro, pelo seu objeto social que a música tem um pendor social, ela manifestando-se na sociedade, alimenta as consciências das pessoas para serem positivo. E outra elemento que também levou é que é uma música que apela sobre justiça, direitos iguais, justiça, e paz para a humanidade.
O ritmo mais nobre que fez com que a África ou que contribuísse para a liberdade do continente africano é o reggae.
Pois, isso também está lá no livro, não é? Tem uma pauta que é dedicada mesmo às questões, aquilo que o reggae fez para a África, e o Nelson Mandela, num dos seus discursos depois de sair da cadeia, falou sobre isso, que graças à música reggae e o movimento Rastafari, hoje ganhamos consciência daquilo que é o nosso objetivo, que é a nossa luta para a África.
O livro sobre a música como património imaterial da humanidade, estudo de caso, a música reggae, foi lançado no passado 5 de agosto, no Jango da União dos Escritores Angolanos. Agora, em mãos dos leitores, Rastuka garante continuidade em dar a conhecer, literalmente falando, a obra.
Nós, quando lançamos um filho no mercado, temos sempre fé que a coisa terá perna para andar. E, na verdade, quando eu comecei a trabalhar para esta monografia, eu sabia que não seria uma simples monografia, que seria que depois de defesa ficaria na prateleira, conforme a maioria de todos os meus colegas, as suas monografias estão na prateleira, porque já não tem continuidade, entendes? É algo que não tem continuidade, ou então eles não querem saber da continuidade. E quando eu elaborei isso, eu sabia que era algo que eu tinha que dar continuidade, porque eu sei que a Unesco, a nível internacional, quando se perceber deste livro, é claro que eles vão pedir fazer a tradução em inglês, em francês. Então é um livro que é um passaporte para eu caminhar em qualquer sítio, universidades, ir para Jamaica, fazer palestra. Então é um livro que tem pernas para andar.
Olhando para a realidade do reggae em Angola, Rastuka Tafarai considera os músicos de preguiçosos. Poderiam fazer muito mais. O processo tem sido lento. Há que quebrar a letargia. O envolvimento deve ser de todos para o auge do género musical reggae em Angola.
Bom, ainda temos poucas bandas. O reggae é banda. Podemos ter músicos, mas o reggae é banda.
E grandes instrumentistas.
Sim, né? Sim. E a sua maioria dos músicos são meio preguiçosos em quiser aprender instrumentos. Se limitam simplesmente na voz e ficam pela voz. Então, temos poucas bandas e conta-se. Então, os músicos têm...
A música reggae está quase concentrada aqui na cidade de Luanda.
E
o que é feito aqui em Angola? Está quase concentrado aqui em Luanda. Não, temos sim Cabinda, temos Wish, temos Benguela, temos a Huila, não é? Mas que não passa muito disto, aqui por esta zona litoral.
Eu estava me referindo aqui em Luanda, como eu conheço um pouco da realidade aqui, né? Mas sei que temos o irmão Sanjambela em Benguela, temos agora um Ngoma que conseguiu realizar o primeiro festival da música reggae na Huila, né? Já que um bless para o irmão, venceu e está de parabéns. E então temos isso, se não houver bandas e os músicos não se acomodarem e ir atrás de tocar instrumento, então o processo vai ser um bocado lento.
Com o passar dos anos, o reggae em Angola deve ganhar maior notoriedade. África e o mundo. O reggae, com as suas mensagens de amor e liberdade, tem a responsabilidade de mudar o globo, diz Rastuka Ndala Tafarai.
Angola é um país que precisa-se do reggae. A música reggae, o nosso país precisa muito essa música para poder ajudar a sociedade a se despertar mais, a compreender mais que o amor é mais superior do que estamos a rasgar as pessoas para tirarem órgão. Então a música reggae precisa estar aqui para poder apelar esses problemas todos. Se a música reggae não estiver aqui, significa dizer que é tipo temos um corpo ou um computador sem antivírus. O computador está aí, mas não tem antivírus. Então qualquer vírus que tiver se apodera-se do sistema todo.
E como é que as pessoas estão a receber este livro?
Até agora já foram aproximadamente, na edição que já fizemos, as pessoas estão, as pessoas que pegaram, que já estão a degustar da informação que aí está, a reação é positiva. Né?
Mas positiva em que sentido?
Recebi há dias uma ligação do Cota Lupito Feijó, então da Mamá Minata, na qual diz que o mais velho degustou do livro e disse que é um livro com muita riqueza, que esse livro tem que ser também algo que tem que estar na prateleira daquilo que é o monumento histórico, né? O monumento cultural, quem quiser, tem que estar no ministério. Esse livro tem que ir até o Ministério da Cultura.
De Luanda, Angola, para outros países, o livro tem recebido encomendas de Portugal, Espanha, Suíça e do Brasil. Rastuca pede valorização da obra enquanto estamos vivos.
Isso é tudo místico, né? As coisas acontecem misticamente. E eu sou daqueles que posso pensar assim, como também pode não ser assim. As pessoas valorizam mais e vão atrás de coisas quando a pessoa transita para outros níveis. Quando as pessoas se interessam mais naquilo, leem até mais o profundo daquilo. Até podem ler hoje, um dia, depois vão meter na prateleira. Mas quando depois tu transitas, as pessoas vão querem mastigar melhor aquilo que tu deixaste como um patrimônio, como uma herança,
como
um legado. Que nem aconteceu com Michael Jackson, então Bob Marley, Peter Tosh, quando eles transitaram, as pessoas aquilo ia atrás daquilo que eles deixaram como documento, e aí começaram a ver a dimensão deles. Então, para mim, esse é um documento, como acabaste de dizer, né? Que é uma semente que nós lançamos à terra. E para dizer que o livro já está a caminho de Portugal, já está a caminho da Suíça, né? Já está a caminho da Espanha. Então, quer dizer que já está a se germinar, já está a se espalhar nesse sítio.
Os nossos irmãos do Atlântico, o Brasil, quando ele chegará?
Bom, o Brasil ainda não encomendou.
Uma grande comunidade, pelo menos de africanos.
Assim, mas não, o Brasil já encomendou, algum professor universitário também encomendou.
A conversa com Rastuca Ndala Tafarai, a voz da América.
Família, valoriza agora.
Rastuca é o autor do livro A Música como Património Imaterial da Humanidade. Estudo de caso. A música Reggae, lançado no passado 5 de agosto no Jango da União dos Escritores Angolanos. As respostas científicas do porquê que o Reggae foi levado a Património Imaterial da Humanidade são encontradas na obra literária sobre o género musical Reggae.
Eu amo esta música, música. Não vivo sem música. Não me nego esta música. Música. Eu sinto esta música. Ai, como amo esta música. Música. Não vivo sem música.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.